consigo, trazão sempre consigo a necessidade de fazer-se a revisão da lei dos dados do sistema judiciário. Rematava ainda que esta alteração permitia distinguir melhor o papel de cada uma destas entidades, que eu penso que é fundamental para podermos ter uma lei de dados pessoais perfeitamente clara. Portanto, estas necessidades estavam há muito identificadas. O Governo conhecia-as há muito. Pelo que se impõe questionar ao Governo, Sr. Secretário de Estado, sobre quando é que irá retomar esta matéria de forma a adaptar a Lei nº 34 ao RGPD. O PSD entende que esta proposta carece correções e afinações em sede de especialidade, nomeadamente tendo em conta sugestões que foram dadas e fragilidades que foram apontadas pelo parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas em sede de especialidade está disponível para fazer as melhorias que se entenderem necessárias. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para intervir no debate, tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também os membros do Governo aqui presentes, as senhoras e os senhores deputados. Nesta matéria, e ao mexer na legislação que possa ter a ver com a proteção de dados, exige a maior prudência e cautela. Por um lado, tendo em conta as ponderações difíceis entre a privacidade, mas por outro também aquilo que é a segurança e a prosecução da justiça. Aliás, basta ver os casos recentes, não só de matéria de segurança nacional, como é o caso de Tancos, ou até mesmo casos que têm gerado alarme social com o risco de pôr em causa processos de investigação de crimes de pedofilia, para perceber que há aqui dois interesses em demanda e em conflito que têm que ser necessariamente harmonizados. E a proposta do Governo parece-nos que numa certa dimensão não tem essa prudência que se exige nesta matéria. Se por um lado vai bem a proposta quando clarifica as disposições da Diretiva LET, perde o pé quanto ao número 10 do artigo 145-A, que não transpõe nenhuma diretiva, tem uma remissão legislativa desadequada e usa ainda terminologias erradas e que nem sequer se afiguram necessárias. O PAN, por isso, nesta fase, não acompanhará favoravelmente esta iniciativa. Estamos disponíveis para dar os nossos contributos na especialidade, mas esperamos também que da parte do Governo e do PS haja disponibilidade para corrigir esta matéria no âmbito da especialidade, nomeadamente no que diz respeito ao número 9 e ao artigo 10º do 145-A.
Muito obrigado. Para intervir no debate em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todas e a todos. Esta proposta de lei do Governo que discutimos aqui hoje, ela não aparece desgarrada, ela faz parte de um caminho que a União Europeia tem feito há muito tempo, que começa com a entrada em vigor da Carta de Direitos Fundamentais e do seu artigo 16 e que depois leva ao Regulamento Geral de Proteção de Dados e à Diretiva de 2016 que o acompanhou e, portanto, agora trata-se de atualizar ao nível dos procedimentos também do ponto de vista da investigação criminal e da cooperação policial toda a bitola a fasquia que se tornou mais elevada e que pôs a Europa, de certa forma, num lugar de ponta no que diz respeito ao tratamento de dados no mundo. Eu, para já, sinalizo estarmos, apesar de tudo, a discutir uma transposição de diretiva ainda no prazo, o que creio que nesta legislatura é a primeira vez, mas também, como outros representantes de partidos aqui presentes, me questiono sobre a necessidade de acrescentar à diretiva a remissão que é feita para a lei nacional e que, portanto, no número 10 do artigo 145-A, e portanto esperamos por ouvir esses esclarecimentos que são importantes para a formação da opinião do LIVRE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS, o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. A matéria que nos traz hoje à Câmara é mais uma peça na tarefa, enfim, difícil, de aprimoramento da galáxia de legislação sobre dados pessoais. De facto, a transformação das últimas décadas, em especial da última década, tem tido impacto significativo no plano da União Europeia, quer a entrada em vigor do Regulamento Geral de Proteção de Dados, quer as diretivas e consequente legislação nacional emitida nesse âmbito, revelam-se de importância cada vez maior no quadro do que é a vida em sociedade e o que é a utilização e os riscos associados à partilha e ao tratamento de dados pessoais, mas, queria começar por aí, este debate, apesar de tudo, não é um debate sobre toda esta galáxia. É um debate específico sobre, talvez, uma constelação nesta galáxia, sobre um aspecto particular desta galáxia. E não queria deixar de começar sem Precisamente por isso, saudar o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista Português, o PSD, o PAN e o LIVRE por terem discutido o que estamos a discutir, esta transposição de diretiva e esta matéria. Porque, efetivamente, é faltar ao respeito à Câmara, e aqui dirijo-me muito diretamente à Sra. Deputada Patrícia Silvaz, é faltar ao respeito à Câmara aproveitar um agendamento sobre uma determinada matéria para fazer populismo penal sobre outra. Porque, de facto, verdade seja dita, há, inegavelmente, um problema com a legislação de metadados. É um problema que assiste à República Portuguesa, ao Reino de Espanha, à República Italiana, à República Federal da Alemanha. Todos os Estados-membros da União Europeia, nesse tema de metadados, têm precisamente o mesmo problema que a jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia. E todos estes Estados, enfim, não cito necessariamente aqueles que já tiveram decisões desfavoráveis, mas vários destes tiveram decisões desfavoráveis sobre a sua legislação, que procurou, no plano interno, acautelar a forma como a investigação criminal acede a dados pessoais, e todos eles, precisamente, se deparam com o mesmo problema que tem a República Portuguesa. E a República Portuguesa, efetivamente, tinha legislação que, de uma determinada leitura da jurisprudência europeia, era tida por válida e conforme, mas recentes decisões, quer no plano europeu, quer no plano interno, vieram dizer o contrário. E o dilema que esta Câmara enfrenta, já há alguns tempos, há alguns meses, desde que a decisão foi conhecida e desde que foi necessário retomar o tema, tem sido como é que conseguimos superar aquilo que mais nenhum dos outros 27, ou mais dos outros 26 Estados-membros conseguiu até ao momento superar. É uma tarefa difícil, juridicamente complexa, e por isso, devia ser por isso que evitávamos fazer demagogia penal sobre o tema, como a Iniciativa Liberal e o Chega hoje, infelizmente, fizeram nesta sessão plenária. Há um bocadinho esquecemos, senhores deputados, peço imensa desculpa por me ter esquecido de referir que o Chega faz populismo penal, mas eu acho que todos sabemos que faz, acho que não lhes falta esse elemento. Mas, de facto, o fizeram, porque esta diretiva comporta, esta transposição comporta matérias importantes. E, por exemplo, enfim, dou com toda a facilidade a mão à palmatória e reconheço as justas críticas que o Partido Social Democrata apontou no que respeita ao atraso na transposição ou na regulação, ou melhor, na atualização da matéria sobre outra adaptação, neste caso da Lei 39, a esta matéria. Houve um veto do Sr. Presidente da República em 2019, quando se aprovou o pacote que aprovava não só a lei de execução do RGPD, como a lei sobre a investigação criminal, ficou a faltar aquilo que regula os dados no sistema judicial, o Presidente vetou-o. Infelizmente, a legislatura seguinte, que foi a legislatura da pandemia, não permitiu iniciar e concluir estes trabalhos. Mas é uma peça em falta. E faço precisamente a mesma interpretação que a Sra. Deputada Paula Cardoso. Por essa razão, e talvez seja isso que deva explicar à CNPD, se quisermos, por essa razão é que, por cautela, o Governo, de facto, refere na proposta o RGPD, não obstante o RGPD, de facto, tratar outra matéria. Mas o que se procura acautelar da interpretação que fazemos é que os princípios que ali estão vertidos devem também ter lugar na aplicação até que esta matéria seja clarificada. Aqui não vou citar a máxima latina do que o que abunda não é nocivo, enfim, digo em português, o que abunda não é nocivo, ou seja, pôr esta cautela adicional na lei é matéria que podemos discutir na especialidade, mas eu conservaria para já até fazermos essa superação, sendo que, como já foi dito, há muitos temas que podem ser aprimorados no trabalho de especialidade, designadamente, mais uma vez também uma pequena precisão, a referência desatualizada que temos na Lei 88 não é introduzida por este diploma. Ela subsiste no número 3 da norma que é alterada, porque essa sim ainda refere à legislação de proteção de dados anterior. Mais uma matéria que podemos e devemos corrigir em certa especialidade. Este grupo parlamentar tem toda a disponibilidade e esperamos que todas as forças políticas, e não apenas as que o já fizeram hoje, também acompanhem este trabalho de especialidade que temos a oportunidade de fazer. É um diploma que não é especialmente complexo. Este é curto e é de rápida resolução. O desafio que já temos nos metadados é bem mais complicado e deve também procurar mobilizar a Câmara toda, mas com o conhecimento não só da complexidade técnica, mas daquilo que efetivamente está a ser tratado em cada momento e em cada debate. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção no debate, em nome da Iniciativa Liberal, tem a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Caro Deputado Pedro Delgado Alves, o seu conceito de liberdade política às vezes parece-me um pouco estranho. Era o que mais faltava, ser o grupo parlamentar do Partido Socialista a definir o guião da Iniciativa Liberal nos debates parlamentares. Era o que mais faltava. E, portanto, eu sei que dói, eu sei que lhe dói ouvir algumas coisas que nós temos para dizer, mas era o que mais faltava. Eu sei que o Sr. Deputado gosta muito da técnica jurídica, Mas nós queremos vir aqui falar de política e antes da técnica podemos deixar para a especialidade. Aqui em primeira instância está a política. E eu sei que o Estado em que o Partido Socialista deixou a justiça e a investigação criminal é mau e lhe custa. Mas nós estamos aqui para falar de política e é o que nós queremos falar. Muito obrigado.
Bem. Muito bem. Entretanto, inscreveu-se para aproveitar os 3 segundos que lhe restam o seu deputado Pedro Delgado Alves. Vai exercer esse direito com grande economia de recursos. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, é livre a iniciativa liberal dizer o que entender e criticar como entender. Como esta bancada também é livre de apontar o populismo penal quando o identifica. Portanto, todos esgozando ao máximo a sua liberdade. Neste debate, e esse é o erro em que incorre o Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, há uma dimensão política, mas é uma dimensão política que não se divorcia da dimensão técnica. Não podemos fazer o debate sobre uma transposição de diretivas que mobilizam centenas de milhares de páginas de doutrina e de jurisprudência e fazer de conta que não há uma questão jurídica e falar de outro assunto. É isso que critico e é essa crítica que volto a reiterar. Muito falharam obrigado. À chamada neste debate, não falando sobre o tema em discussão. Muito obrigado.
Período de encerramento do debate. Assim seja permitido. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Justiça, Jorge Alves Costa, que vai fazer o favor de se levantar muito devagarinho para os ânimos voltarem ao normal. Faça o favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O tema decidendo hoje era saber em que ponto é que Portugal deveria cumprir, não é uma questão de bom aluno, é uma obrigação com a legislação europeia. Temos uma diretiva a 2016 que de alguma forma é um upgrade relativamente à questão da proteção de dados. E aí, respondendo também um pouco ao Sr. Deputado Filipe Soares, tem a ver exatamente com o facto de nem todos os Estados terem o mesmo padrão de proteção de dados, é que se impõe, então, que a diretiva ao nível da União Europeia seja transposta para todos os direitos internos de cada Estado-membro. E é isso que nos garante o nível mínimo para podermos conviver ao nível das investigações criminais. Porque as equipas conjuntas de investigação e a decisão europeia de investigação não são de hoje. Já tem muitos anos. Há agora este acréscimo relativamente ao robustecimento dos direitos dos cidadãos envolvidos nessas investigações, arguídos, testemunhas, vítimas, que veem o seu estatuto como cidadãos, digamos que aumentado relativamente à proteção de dados. Portugal acho que é um bom exemplo relativamente à questão da proteção de dados. Temos um quadro jurídico ou constitucional robusto sobre esta matéria. Temos uma Comissão Nacional de Proteção de Dados independente. Temos encarregados de proteção de dados e estamos a falar exatamente apenas da questão da investigação criminal na Polícia Judiciária, no Conselho Superior da Magistratura, no Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, temos uma estrutura e um mecanismo de controle muito eficientes. Relativamente a questões muito concretas que aqui foram colocadas e, sobretudo, no que tem a ver com o aditamento do número 10 ao artigo 145-A, pode, e reconheço desde já aqui, que nesta proposta, e por isso é uma proposta que esta Assembleia irá avaliar para depois discutir em termos de especialidade, como acabei por dizer na minha intervenção inicial, são as senhoras e os senhores deputados que têm a palavra final relativamente àquilo que ficará, digamos, na futura lei, se esta Assembleia assim aprovar. Agora, o número 10 pode, eventualmente, ser um excesso de zelo, reconhecemos, porque já vimos também o parecer da Comissão Nacional de Proteção de Dados e a Comissão tem 4 grandes pontos no seu parecer. Concorda, discorda, concorda com propostas de alterações e, portanto, não podemos apenas limitar a nossa visão sob um aspecto desse parecer de dizer que realmente o número 10 pode eventualmente não ser necessário. Portanto, com certeza que depois, em termos de discussão na especialidade, se encontrarão as melhores soluções para esta proposta. Agora, Esta proposta impõe-se porque é necessária para robustecer o estatuto de todos quantos estão envolvidos nas investigações criminais, mas, como o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves dizia, num mundo restrito que tem a ver com a cooperação judiciária